Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
8.4.
Começamos mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Ora, domingo é dia dos avós e, portanto, hoje falamos deles. Aliás, nós gostamos muito de falar de avós, não é, Eduardo e Ricardo? Portanto,
sim,
sempre que temos oportunidade, falamos deles. Mas, Eduardo, se calhar começámos por falar neste contexto também de pandemia, porque muitos avós tornaram-se 4G, começaram a dominar as tecnologias, se necessário, para estar mais perto dos netos, dos filhos. Foram, possivelmente, os que mais sofreram com tudo isto, não é? Com a distância.
Os avós sofreram de uma maneira quase inacreditável, porque no fundo toda a gente os queria proteger, toda a gente os sentia como frágeis, e ao mesmo tempo eles iam tendo atitudes de uma generosidade absolutamente fora de lugar. Eram os avós que iam dizendo aos netos todos os dias em cada telefonema que sim, não tinham deixado de gostar deles, independentemente de não os visitarem com a frequência habitual. Eram os avós que de vez em quando se faziam um bocadinho mais incapazes de escutar aquelas perguntas que lhes cortavam o coração e às quais eles não queriam responder, para não melindrarem os netos. E estes avós deram cambalhotas em relação a tudo o que eram as suas dificuldades com as novas tecnologias. Tornaram-se avós muito à frente. E é um gosto, apesar de todas as preocupações que nós ainda hoje temos, infelizmente, mas é um gosto que os avós e os netos já não se vejam só à distância, porque os avós são, de facto, um bem de primeira necessidade que nunca é demais de dizer e de chamar a atenção, porque sem eles nós não cresceríamos tão bem como acabamos por crescer.
Vamos a esse ponto do bem de primeira necessidade. Os avós realmente são importantíssimos e quem teve a felicidade de partilhar o crescimento com os avós entende bem isto, são importantíssimos no nosso crescimento e para definir quem nós somos, não é? Não há um amor igual àquele.
Ricardo, eu acho que não, porque é um amor tranquilo. É um amor que se faz derrubando muitas barreiras que os pais, às vezes, nas suas inseguranças ou na ânsia de serem muito bons pais, acabam por erguer. É um amor que faz com que se compatibilizem coisas tão esquisitas como a necessidade de comer uma sopa como só a sopa dos avós sabe, com uma magnífica torta de laranja ou um bolo de chocolate feito só para nós. E estes avós são, de facto, pessoas que têm um sorriso tão icónico, fica tão guardado entre nós, e têm uma bondade tão indescritível no olhar que de facto, quando temos o privilégio de os ter, a fazer da voz como nós todos precisaríamos disso, o nosso crescimento nunca mais é igual. Claro que não.
Tudo sabe melhor na casa dos avós. Falava da comida, mas é as brincadeiras. Dorme-se melhor na casa dos avós.
Claro, até porque a pessoa dorme no meio deles, contra as recomendações dos pais. Ora, esse.
Então, Eduardo, até que ponto, vamos lá estabelecer aqui uma linha, até que ponto é que os avós estão autorizados a estragar, a estragar a educação que os pais dão às crias?
Ricardo, eu acho que os avós nem precisam de autorização para o fazer.
Era só o que faltava.
É uma missão, não é? Exatamente.
É uma missão, é verdade, sim. É uma missão que eles levam, de facto, muito a peito. Os avós não são essas pessoas irresponsáveis que alguns pais mais zangados querem dar a entender. mas trazem um contraditório tão arejado àquelas regras mais apertadinhas dos pais, que de repente põem os pais num embaraço muito grande, claro, mas dão aos netos a noção de que afinal o mundo não é tão quadrado como às vezes nos querem dar a entender. E portanto essa missão vai até onde de repente não se afronta aos pais quando eles estão diante dos avós.
E sabe o que é muito bonito? Eu estava aqui a pensar também, é ver homens e mulheres que enquanto pais se calhar eram mais rígidos ou mais reservados ou mais fechados, e quando se tornam avós, tudo muda. Fazem as vontades todas.
É um desperdício.
Mas não é bonita essa transformação? É tão bonita, eu acho.
Olha, Filipe, eu acho lindíssima. E acho um desperdício que essas pessoas, que são pessoas tão preciosas e tão magníficas. Há um ou outro avô que parecia sempre mais ou menos distante, às vezes com uma nuvem mais ou menos carregada em cima da cabeça, que de repente, quando se torna avô, passa a ter a lágrima fácil e diz meu amor, coisa que nunca disse aos netos. E é de facto um desperdício que de facto tenham perdido tantas oportunidades de ser tão mais macios e aconchegantes como de facto são capazes de ser, basta que se olhe para a maneira como são avós. Mas ao mesmo tempo é um privilégio, faz com que os pais às vezes fiquem com uma ponta de inveja naquele registro de género. Ah, pois, claro, quando era eu tudo me era exigido e agora eu não sei onde é que eles estão. Os avós aprendem com os erros, aprendem como ninguém, e por isso é que são tão sábios como conseguem ser.
Mas pegando, a Ana Filipe antecipou-se aqui um pouco à pergunta que eu tinha aqui já engatilhada, ou seja, não há um processo de transformação, há sim um cair da máscara, se quisermos,
amolecer de coração.
É um assumir de realmente eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, eu quero é dar beijos e chorar quando vejo o meu neto ou a minha neta dançar ou fazer uma piada, é isso?
Sim. Parece que às vezes nós crescemos muito concertadinhos demais, às vezes assim com uma espécie de um colete de forças que não nos deixa ser tão transparentes quanto devíamos. E quando finalmente temos um neto nas mãos e temos uma noção, provavelmente só aí com essa clareza toda, de que o crescimento dos nossos filhos foi demasiado rápido e nós correspondemos, mas se calhar não saboreamos como devíamos, que de repente quando somos avós aprendemos que tudo o resto que parecia muito importante na altura em que éramos pais deixa de o ser e damos às coisas fundamentais a importância que elas têm. Por isso é que os avós parecem ter o tempo que os pais não têm, escutam como os pais não escutam e têm uma paciência, sobretudo uma paciência como seguramente os pais um dia, talvez quando forem avós, consigam ter.
E às vezes têm as reações mais surpreendentes às grandes mudanças de vida dos netos, por exemplo. Estou a pensar no crescimento, quando termina uma relação, quando há uma dificuldade qualquer na faculdade. Às vezes a resposta de um avô e de uma avó é tão mais certeira do que os pais, não é?
É, com esta particularidade, não é? Eu acho que às vezes, de uma forma muito injusta, temos sempre a ideia que as pessoas quando ficam mais velhas ficam sempre um bocadinho mais frágeis, ficam sempre um bocadinho mais distraídas, menos capazes até de uma forma cognitiva. E eu acho isso tão injusto, porque é exatamente como diz, muitas vezes os pais reagem de uma forma tensa a essas mudanças e depois vem de lá um avô ou uma avó significativamente mais velhos que os pais com um rasgo de clarividência e que nos dá a certeza que, ao contrário de tudo aquilo que parecia, nunca estiveram distraídos, que de repente esse lado faz com que, mesmo quando já não somos pequeninos e já não cabemos bem no colo deles, fica a sensação de que quando temos um avô ou uma avó dessas ao pé de nós, intervenientes ao pé de nós, é como se estivéssemos sempre deitados com a cabeça no colo deles, e isso é uma coisa insubstituível.
E tendo nós noção de tudo isso, nós enquanto sociedade estamos a tratar bem dos nossos avós, Eduardo?
Não, Ricardo.
Então o que é que
não
se passa?
Não. Ricardo, eu acho que nós andamos numa vertigem muito grande com a ideia de que no fundo não temos tempo e tratamos das pessoas mais velhas como muitas vezes não tratamos das crianças, associamo-las às crianças, e eu acho ofensivo, profundamente ofensivo. Podem ser mais frágeis de um ponto de vista da saúde em muitos aspectos, mas as pessoas mais velhas são tudo menos distraídas e nós tratamo-las muitas vezes de formas que são de uma injustiça fora de lugar. Eu acho que as pessoas não podem ser retiradas de casa assim, com essa facilidade toda. Podem estar num centro de dia, porventura, se for mais seguro, mas não podem estar sempre longe, porque muitas vezes os lares são lugares onde as pessoas têm noção, como não podia deixar de ser, que são assim uma espécie de antecâmara, onde vão viver até morrerem, o que é de tudo o que há de mais injusto. Portanto, eu não entendo. Não entendo que façamos assim. A prova de que os avós têm essa maleabilidade toda são estes avós de quarta geração de que a Ana Filipa estava a falar. A maneira como nós não cuidamos todos os dias dos nossos, das pessoas mais velhas, dos nossos avós, não se compreende, até porque nós temos redes sociais e tudo mais, nada substitui o facto de estarmos ao pé deles. Mas podíamos ser muito mais presentes com olás, mensagens e aquela conversa que, às vezes sem tempo, que todos precisamos, mas que só eles são capazes de assumir. E às vezes com a desculpa que temos uma vida muito apressada, pomos-los numa espécie de segundo lugar de prioridades. E eu não acho razoável. Estamos a dar o pior dos exemplos aos nossos filhos. E isso a mim preocupa-me muito, muito, muito.
É insubstituível ouvir o "estás muito magrinha", "andas a comer bem", os 20 euros Sim. para comprar um gelado, que eu acho magnífico, Sim. independentemente da idade. Aprenda Sim. no dia da criança, quando já se tem, às vezes, 30, 35 Sim. anos. Há coisas que são maravilhosas, Sim. não é? E que ficam para sempre.
Ana Filipa, porque não há nada que nos aconchegue mais do que, independentemente da idade que temos, das coisas que somos capazes de fazer, da autonomia que entretanto conquistamos, nada nos aconchega mais do que nos sentirmos pequeninos. E os avós fazem-nos sentir pequeninos de uma forma tão aconchegante e tão quente que de facto eu entendo muito bem quando as crianças se sentam ao colo deles e não querem sair de lá, porque no fundo quem teve avós de verdade é isso mesmo que quer por toda a vida.
E os netos nunca crescem, não é? São sempre...
Nunca.
São sempre...
Nunca, nunca.
São sempre crianças.
Nunca. E depois os avós têm outra particularidade, que é esta: mesmo quando eles desaparecem, eles não desaparecem. Eles estão muitíssimo mais vezes do que muitas vezes se diz no nosso pensamento. Fazemos viagens à voz deles, ao olhar deles, a tudo o que eles faziam de uma forma tão intensa, que o segredo da vida eterna é-nos trazido pela mão dos avós de uma forma tão inacreditável, que de facto eles ajudam-nos a perceber que o mundo, embora ande constipado com vírus, com pessoas estranhas a liderar alguns países, ainda assim fica muito mais bonito quando se vê com os olhos bondosos dos pais.
Domingo, dia 26, é dia dos avós. O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda à sexta-feira. Ricardo e Eduardo, cá estaremos na segunda-feira. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Um abraço para os dois.
Se ainda tem a voz, então pode sempre partilhar este episódio com eles. Vai ficar disponível daqui a instantes em podcast, nas plataformas habituais.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.